E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, aqui pela Rádio USP, com as principais notícias desta manhã. Também destaques internacionais, temos trazido análises, né, para você aqui dos especialistas da USP na política internacional. Hoje vamos nos concentrar nas eleições dos Estados Unidos, há menos de 3 meses, não é? Trump terá dificuldades para a sua reeleição? Para tirar Joe Biden neste momento da posição de favorito, é uma corrida contra o tempo. O presidente dos Estados Unidos busca, então, recuperar essa liderança, mas tem os efeitos econômicos e sanitários da pandemia, além dos protestos. Isso tudo pode definir a disputa. E tem um elemento muito novo aqui, recente, o mais recente, semana passada, que foi a escolha de Kamala Harris para compor a chapa democrata. Ela será vice de Joe Biden. Sem dúvida alguma, já é um elemento novo, na medida em que ela, no mínimo, fará história nesta disputa como a primeira candidata negra a disputar a vice-presidência. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Kai Eno Lehmann. Ele é de Relações Internacionais, do Instituto de Relações Internacionais, o IRI USP. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, professor. Muito obrigada por atender ao nosso pedido. Claro que nós vamos fazer aqui uma análise de momento, né? Na medida em que estamos há 3 meses das eleições e a situação é sempre de muita mudança. Outras novidades podem aparecer no horizonte. Mas até aqui, Joe Biden, candidato democrata que enfrentará a reeleição de Trump, tem conseguido vantagem nas pesquisas nacionais. Na maior parte das pesquisas, ele tem ficado aí no patamar de 50% em semanas recentes e com uma vantagem que dá 10 pontos percentuais. Então ele leva vantagem neste momento. E eu gostaria de entender por que que ele está à frente agora.
Eu acho que tem dois elementos principais. Uma é a resposta do presidente à pandemia, que ele inicialmente negou a severidade do problema. E agora nós temos nos Estados Unidos centenas de milhares de mortes. E isso é inegável. Você não pode dizer que isso não aconteceu, porque, obviamente, cada um conhece alguém que pegou, que morreu e tudo mais. Então, é uma coisa real agora na vida de muitas pessoas. E número dois, como isso, o impacto econômico. Eu acho que Donald Trump, no início do ano, era favorito para a reeleição simplesmente porque a economia estava indo bem. E agora a economia está indo muito mal. Isso tem a ver com a resposta dele. Ou seja, ele não conseguiu conciliar de alguma forma economia e pandemia. E isso, de novo, tem um impacto real na vida das pessoas. As pessoas sentem isso, perderam emprego, perderam clientes, etc. E agora temos um elemento adicional que talvez vai se mostrar nas próximas pesquisas, que é o fato que o Congresso está de férias, sem prorrogar o substituir o programa de auxílio financeiro para os desempregados, as pequenas empresas, etc. E, de novo, isso vai, em breve, ter um impacto real na vida das pessoas que não vão ter dinheiro para pagar aluguel, para pagar as contas. Então, acho que tem esses elementos que fazem ou que explicam essas pesquisas recentes.
Há espaço, há tempo para tentar reverter essa situação? Enfim, nunca se sabe. A verdade é essa. Quer dizer, em termos da economia, é possível uma melhora a tempo de se refletir, né, na decisão de voto dos americanos?
Sim, o tempo tem, porque a queda foi tão brusca que qualquer reabertura, mas vai levar a uma melhoria. E Trump, sendo Trump, ele vai associar isso à política, às ações dele, né? E vai tentar ilustrar ou mostrar que qualquer piora foi resultado de ações tomadas pelos governadores, principalmente os governadores democratas, e não pelo governo dele. Então, ele vai, né, qualquer melhoria vai ser a responsabilidade dele, qualquer piora vai ser a responsabilidade dos governadores democratas.
No caso, Joe Biden, um candidato democrata, ele parece que ganhou um fôlego a mais, podemos dizer, das manifestações antirracismo para cá. Pegou, ele apoiou as manifestações, se pronunciou muito claramente e agora fez a escolha de Kamala Harris para compor a sua chapa. Então, acho que há um elemento aí importante e isso será suficiente para levá-lo à vitória nas eleições?
Olha, eu não tenho certeza. É possível, sim, que a escolha da vice-presidente, de uma negra como vice-presidente, vai levar alguns americanos negros às urnas, que historicamente não comparece muito. Tem muita abstenção, principalmente entre eleitores negros e mais pobres. Porém, historicamente, a escolha do candidato ou da candidata a vice-presidente não tem tido uma grande influência no resultado final. É possível que seja diferente no momento, mas minha impressão, uma impressão é que essa eleição vai simplesmente ser um referendo sobre Trump. Trump, sim ou não? A minha impressão sobre Biden também tem sido isso. Tem esse antigo dito: nunca interrompe seu inimigo cometendo erros. E Biden tem sido bastante calado por razões da pandemia, mas também por razões de Trump tá indo mal, então eu vou ficar calado. Interessantemente, nos últimos dias que Trump apareceu mais em público, e Biden apareceu mais em público, em algumas pesquisas a diferença vem diminuindo um pouquinho, mas vem. Vamos não esquecer que matematicamente Hillary Clinton teve uma chance de ganhar de 80% no dia da eleição e perdeu. Não no voto popular, mas no voto. Então, tem um monte de fatores que me levam a crer que tem tempo para reverter esse cenário atual e que talvez esse cenário atual que mostram as pesquisas não seja, mais uma vez, o cenário real.
Professor Caio, por sua análise, então, a ação de Trump, a aprovação ou não do presidente, ou seja, autorização para ele continuar ou não, será fundamental e em função da crise econômica ou das consequências econômicas provocadas pela pandemia. E, de fato, de agora até lá, nós podemos, por exemplo, ter o anúncio de uma etapa importante, mais uma etapa importante da vacina, né? Tá uma corrida pela vacina a ser ultrapassada. E isso, por exemplo, pode ser um elemento importante ali no desfecho, na última hora, porque o que nós temos visto nos processos eleitorais das democracias no mundo todo é uma impossibilidade de prever os acontecimentos, né? E as coisas podem ser realmente definidas ali por um detalhe, por uma repercussão forte nas redes sociais. Esses elementos eles podem contar, então.
Sim, assim, eu não tenho uma aposta minha, eu não tenho a menor dúvida que Trump vai anunciar algum tipo de vacina perto das eleições. Eu não tenho a menor dúvida, seja verdade, seja mentira, não sei. Ele vai anunciar algo desse tipo, eu não tenho a menor dúvida. A menor dúvida. Convenhamos que Trump nunca foi particularmente estritamente com a verdade, então ele pode vai falar e tem um grupo de eleitores que vai acreditar. E eu acho que um outro elemento importante: essa eleição não vai ser decidida, na minha avaliação, no dia da eleição. Na minha avaliação, isso vai para tribunais e tudo mais. A gente viu ontem que Trump já está ameaçando o serviço postal dos Estados Unidos, corte de financiamento, porque ele não quer votos postais. Então, essa eleição, na verdade, mostra algo que vem acontecendo nos Estados Unidos há muito tempo, que é que o sistema democrático nos Estados Unidos realmente está quebrado, está quebrando, porque um lado não aceita o que o outro lado faz. Vamos dizer, seria uma surpresa para mim se ele simplesmente aceitaria ou aceitasse o resultado das eleições naquele dia, no dia das eleições. Eu não vejo isso.
Quer dizer, o senhor está prevendo uma eleição ainda mais polêmica que a anterior.
Sim, acho que sim. porque eu não vejo ele, a não ser que o resultado no dia, porque como para lembrar, muitos dos votos postais não vão ser contados no dia da eleição ou até o dia da eleição, mas só depois, a não ser que haja uma participação grande em pessoa, pessoalmente, de pessoas nos locais de votação, ou seja, votos contados no dia, ele perde essas eleições claramente. Claramente, eu não vejo ele, aceitando uma derrota no dia da eleição.
Professor Kai, mais uma questão. Apesar de você já ter colocado que talvez a vice-democrata não seja o grande elemento surpresa ainda suficiente nesta eleição, de toda forma, ela atacou de maneira muito incisiva como Trump vem conduzindo o governo durante a pandemia e disse uma frase que me chamou muito a atenção e talvez isto vale a pena a gente comentar. Ela disse: olha, o país está clamando por uma liderança. Aliás, o país não, o mundo, né, professor? Por portantes lideranças. É um problema atual no mundo todo. Mas o discurso dela me parece muito forte em alguns momentos, até de pode ter até mais impacto que o de Biden. Então, quem é exatamente Kamala Harris e o que ela pode representar, né? Pelo menos no enriquecimento do discurso eleitoral, digamos assim, né?
Sim, eu acho que o discurso que ela fez, o primeiro discurso que ela fez ao lado do Biden, foi importante no sentido de deixar claro qual vai ser o papel dela, que vai ser: vamos motivar a nossa base eleitoral para comparecer nas urnas. Eu acho que Biden, pelo histórico dele, não tem esse poder. Ela, como mulher, como negra, como mais nova, tá, com a história que ela tem, talvez tenha esse poder, porque essa eleição vai ser uma eleição, na minha visão, de motivação. Quem tem mais, quem consegue motivar os seus eleitores a comparecerem nas urnas. E eu acho que o papel dela vai ser essa. E o discurso dela vai claramente nessa direção. Olha, nós precisamos de liderança, de competência, de alguém que cuida de vocês, porque Trump não vai. Ele cuida dele mesmo, ele cuida da família dele, pronto. E nós precisamos de alguém que possa se proteger do vírus. Então vem para votar. Eu acho que isso vai ser o papel dela. Ela vai dizer: ah, vocês têm que votar. E parece assim, no Brasil, onde o voto é obrigatório, mas parece maybe, talvez um pouco estranho, mas o grande desafio que os democratas muitas vezes têm, principalmente contra Trump, é motivar a base. Os apoiadores fiéis do Trump vão comparecer. Então, se os democratas não comparecerem, eles vão perder a eleição.
Muito interessante. Vamos continuar acompanhando, né, professor? E talvez conversemos ali num momento mais próximo das eleições que acontecem em novembro. Eu quero agradecer mais uma vez a contribuição do professor Kai Eno Lehmann, de Relações Internacionais, do IRI USP. Muito obrigada, professor.
Muito obrigado, até a próxima.